Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta audição ao Sr. Presidente da Junta da Freguesia de Santa Maria Maior. O meu amigo e colega, ex-deputado, que partilhámos uma legislatura em conjunto, Miguel Coelho, a quem eu cumprimento e fico sempre contente por rever. E então iríamos dar início a esta audição que foi requerida pelo LIVRE e eu passaria a palavra então ao LIVRE para fazer a apresentação do requerimento que fez para a audição do Sr. Presidente da Junta. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, para o efeito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos mais uma vez. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maiores nesta comissão. Está aqui, no fundo, a convite da comissão. Entendemos que era importante ouvir a sua opinião sobre este território. Acho que o contexto do requerimento é conhecido, surge depois da operação que aconteceu no dia 19 de dezembro, na zona do Martim Moniz, uma ação que foi qualificada pelo Comando Metropolitano de Lisboa como uma operação especial de prevenção criminal, incluiu ruas vedadas ao público e resultaram dessa operação imagens que foram consideradas por muita gente imagens chocantes, dezenas de pessoas encostadas à parede. O próprio Primeiro-Ministro disse que não eram imagens agradáveis. A verdade é que esta operação surgiu depois de se terem tentado normalizar estas aparatosas operações policiais no âmbito da campanha que o Governo chamou Portugal Sempre Seguro, para tentar combater as percepções de insegurança. Esta zona, Rua do Bem Formoso, Intendente, Martim Moniz, tem sido especialmente visada nestas operações. Aconteceu esta operação no dia 19 de dezembro, já tinha acontecido no dia 8 de novembro algo semelhante, operações essas que nos levantam dúvidas relativamente à sua necessidade, à proporcionalidade, aos métodos utilizados, à sua eficácia. A verdade é que o Sr. Presidente da Junta já tem feito declarações públicas sobre esta matéria, sobre os problemas de segurança que se vivem nesta zona, sobre a necessidade de se apostar num policiamento de proximidade, de haver maior interligação com a comunidade e apoio às pessoas que vivem nesta zona. Outros problemas também conexos, desde logo o problema da iluminação pública, por exemplo, também tem sido referido, tendo sempre também, é preciso notar, rejeitado a associação que muitos tentam fazer entre imigração e população imigrante que vive em determinada zona da cidade e contextos de criminalidade, e é também nesse contexto, por ter um conhecimento vasto e há muito tempo deste território, que gostaríamos de ouvir a sua perspectiva acerca daquelas que são as necessidades desta zona da cidade, que tem, é certo, desafios de segurança e de criminalidade. Não é, ao contrário também das percepções que se tentam colar, não é no contexto da cidade de Lisboa sequer a zona que tem a maior criminalidade. Esta zona que é aqui servida pela primeira divisão, há outras zonas da cidade que têm tido maior número de crimes reportados. E por isso gostaria de perguntar, muito diretamente, se considera que este tipo de operações e estas operações que foram realizadas se contribuíram e se têm contribuído para melhorar o sentimento de segurança da população. Qual a sua opinião acerca das necessidades de segurança, as necessidades de reforço de policiamento nesta zona da cidade? É também conhecimento generalizado que, além dos moradores, a freguesia de Santa Maria Maior tem uma enorme afluência turística, o facto que também comporta desafios específicos, inclusivamente naquilo que respeita aquilo que diz respeito à segurança, mas também as questões de pressão imobiliária, a frequência e utilização do espaço público. E, portanto, também gostaria de perguntar se considera que têm sido alocados os recursos necessários para lidar com estas mudanças e criar estas dinâmicas que possam promover sentimentos de segurança e de comunidade, tanto individual como coletiva. E, por fim, os apelos que têm sido feitos relativamente à gestão e qualificação do espaço público, que incluem elementos tão básicos como melhorias na iluminação pública, na própria forma como o espaço público está organizado, se têm tido resposta e melhorias, desde logo por parte do Governo e por parte também dos órgãos autárquicos, da Câmara Municipal, etc. E, portanto, no fundo, perceber a sua visão sobre este território e sobre o que é que podemos fazer a nível nacional e recomendando também ao Governo para melhorar a segurança nesta zona. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra para já para uma intervenção inicial ao Sr. Presidente da Junta. O Sr. Miguel Coelho tem a palavra, doutor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputada Paula Cardoso. É um grande prazer para mim estar aqui. Já fui desta casa durante muitos anos, já partilhámos mais do que uma legislatura, ou pelo menos uma. Tenho aqui muitos amigos, atualmente deputados, outros ex-deputados, funcionários. E, portanto, até fiquei espantado quando recebi este convite, como é que a Assembleia da República tem tanto que fazer, resolveu ouvir um Presidente de Junta que na pirâmide do poder está mesmo cá na base e, portanto, todas as suas palavras apenas têm repercussão local e não mais do que isso, mas só o pretexto de rever amigos e pessoas que aqui trabalham me fez aceitar este convite. Eu queria começar, talvez seja mais útil eu poder responder a perguntas que fazer uma grande intervenção inicial, mas fez tantas perguntas já que eu procurarei responder, sob o risco depois de ser repetitivo. Mas eu queria começar por dizer o seguinte. Em primeiro lugar, queria congratular-me com os resultados anunciados pela PSP da diminuição da criminalidade em Lisboa. Isto significa que nós temos polícias eficientes, polícias que trabalham bem no terreno, e não só a PSP, mas certamente também as outras polícias, e de facto partilho desse sentimento de que a criminalidade desceu bastante na cidade de Lisboa, contudo, na freguesia Santa Maria Maior aumentou. Isso também queria aqui ser claro. Contudo, na freguesia Santa Maria Maior aumentou. E nessa perspectiva, em julho do ano passado, a Junta fez uma reunião. Uma vez que os seus deputados, porventura, não se apercebem, eu costumo dizer, eu já fui muita coisa na política, mesmo antes de 25 de Abril, mas ser presidente de junta é a coisa mais importante de toda a minha vida política, devo dizer. As pessoas vão ao presidente da junta quando estão aflitas, quer porque faltam médicos, eu tenho que dizer que é com o governo, mas as pessoas não se contentam com essa resposta, tenho que explicar um bocado mais, quer se calhar porque o senhor padre dá mal à missa, ou porque os pavões do castelo estão a comer as flores do jardim da senhora ao lado, e também de assuntos bem mais pesados, e acreditem que as pessoas têm-se dirigido muito à junta por questões de segurança, quase todas relacionadas com o tráfico e com o comércio de droga e o consumo de droga ao ar livre. É muito difícil para um Presidente da Junta ser confrontado com uma mãe que diz, Sr. Presidente da Junta, o meu filho estava a brincar no jardim e encontrou uma seringa. E o que é que o Sr. quer fazer em relação a isso? E, portanto, de facto, a questão da segurança é uma questão que neste momento está transversal ali à minha freguesia. E também queria dizer que não é um problema de raças, de etnias ou de cor, é um problema de todos. Há criminosos em todas as raças, todas as etnias, a começar pela nossa, maioritária, e termina nas outras todas, e há consumos de drogas em todas as raças e etnias, e há traficantes em todas as raças e etnias, e, portanto, naturalmente, que a nossa preocupação, enquanto Presidente da Junta, é para com os comportamentos e não para com quem faz ou qual é a origem da pessoa que faz aquilo. E, portanto, nessa perspectiva, procurámos situar esta questão ela tem dado, apesar de tudo, algumas respostas positivas por parte da polícia. Quero também já desde dizer, eu não me revejo na ação do Bem Formoso, fui claro e publicamente disse que não me revia na ação do Bem Formoso, mas não quer dizer que ações daquelas não sejam necessárias nos sítios certos e que não possam ser também necessárias no Bem Formoso, num outro tipo. Claro que há a criminalidade do Bem Formoso, como há no Martim Muniz, como há em tantas outras ruas da freguesia de Santa Maria Maior, sobretudo na Mouraria. Aliás, eu já percebi que o conceito geográfico do Martim Muniz, talvez por razões mediáticas, se alarga a toda a Mouraria, o que não é bem a mesma coisa, ou por outra, não é mesmo a mesma coisa, não é mesmo a mesma coisa. E, portanto, eu tenho ali zonas bem mais pesadas do que aquelas onde é preciso que a polícia vá e que continue a ir, e que tenha também resultados. E, portanto, nessa perspectiva, e quero já também esclarecer os seus deputados, muitas vezes nós temos que reagir a quente, e temos que reagir em cima das situações. Não estou nada arrependido daquilo que disse, mas não diria da mesma maneira, porque não me sinto em condições que tenha sido um acto racista, mas foi, porventura, passível de interpretação racista por parte de alguns que não estejam informados com aquilo que está a acontecer naquele território. Posto isto, volto a dizer, aquela ação achei exagerada e não necessária, e de resultados, porventura, escassos, mas eu quero mais polícia ali no território, em policiamento de proximidade, em patrulhas e, sobretudo, de noite. E, sobretudo, de noite, que é quando as coisas mais difíceis para as pessoas que moram naquele território acontecem. Agora, a questão da segurança, como eu tenho que responder porque colocou a questão, ultrapassa, isto é preciso que todos nós assumamos a nossa responsabilidade. E nós temos vindo a exigir à Câmara Municipal, aliás, saiu daquela reunião, mais iluminação. Se nós tivermos ruas iluminadas, o sentimento de segurança e a criminalidade diminui automaticamente. Só a Câmara pode pôr mais luz, temos vindo a ser recorrentes, queremos mais iluminação no território de Santa Maria Maior. Temos pedido videovigilância, não em todo o sítio, mas nas zonas perfeitamente identificadas como os locais privilegiados para a criminalidade, e acreditem que já os identificámos todos e já informámos as entidades todas onde é que deveria haver videovigilância. Temos pedido guarda noturnos, é preciso também que as juntas possam contratar guardas noturnos, porque isso também vai ajudar a diminuir muito o impacto que as coisas acontecem. E também há aqui uma coisa que depende da Câmara, é preciso diminuir os horários, não só de venda de bebidas alcoólicas para a rua, porque esse é um dos fatores de grandes dificuldades que nós temos, onde há jovens a beber álcool, há dealers e há traficantes de drogas logo ali em cima, e, portanto, depois aquilo tudo, até às 3, 4 da manhã, acaba em situações muito inconvenientes, com as pessoas a insultarem os idosos, a invadirem os prédios, uma pessoa refila lá de cima, ameaçam, agridem, isso tudo. E, portanto, é preciso, de facto, também que a Câmara Municipal de Lisboa tenha a coragem de impor um regime de horário que seja proibido vender álcool para a rua, na minha opinião, a partir das 22 horas, para a rua. Não diga consumir dentro do estabelecimento para a rua, seja proibido, e, portanto, também é outra intervenção que nós temos vindo a reclamar. E, claro, queremos um policiamento de proximidade, temos policiamento, ele está a incidir mais nos períodos diurnos, mas eu também preferia que incidissem mais nos períodos noturnos, com mais regularidade, e, nesse aspecto, eu tenho tido, depois de tudo isto que aconteceu, algumas garantias e alguns compromissos de que este tipo de policiamento vai aumentar e que as pessoas vão perder o foco só da Rua do Bem Formoso e que é preciso também colocar o foco onde as coisas verdadeiramente acontecem e é preciso agir com firmeza para que as pessoas tenham uma vida tranquila, o mais possível, dentro da freguesia Santa Maria Maior e, em concreto, na Mouraria. Mas volto a dizer, o comércio da droga e o tráfico da droga é o problema número um que nós temos ali no tempo. Muito obrigado. Não sei se existia o meu tempo.
Não. Tem ali o tempo de contar em cima.
Ah, eu estou a ver.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Junta, Sr. Presidente, vou passar agora aos grupos parlamentares que vão colocar as questões que entenderem pertinentes e passaria desde já ao PSD e ao Sr. Deputado Carlos Reis. Tem a palavra.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Sr. Presidente Junta, meu caro amigo e colega, também na Assembleia Municipal de Lisboa, por quem tenho muita consideração, muita estima e sei que é mútua e saberá certamente a elevada consideração que tenho por si, que já há muitos anos. Em relação ao requerimento que o LIVRE aqui nos trouxe e que trouxe a este Parlamento, e em boa hora o LIVRE trouxe esse requerimento e, portanto, solicitou a sua presença, que muito saudamos, porque tudo contribui para o esclarecimento da verdade. E o Sr. Presidente de Junta de Freguesia disse uma questão muito importante, de facto não devemos reagir a quente, que foi isso que muito, alguns setores da opinião pública fizeram. Alguns deputados com responsabilidade junto à opinião pública, vivemos hoje a era dos influencers, e alguns dos senhores deputados, alguns dos nossos prezados colegas, esquecem um pouco a sua função de legisladores e privilegiam mais os influencers, e isso tanto passa por um espectro político como por outro espectro político, como um setor político como o outro, tanto à esquerda como à direita, precipitaram-se. E o Sr. Presidente de Junta também foi um bocadinho vítima dessa precipitação, aliás, como todos nós fomos. Naturalmente, todos comentámos sobre um ângulo que não era aquele ângulo que nós tínhamos que discutir. E, aliás, repescando as suas declarações, nós sabemos, e essa é uma reivindicação sua, e justiça lhe seja feita, em julho de 2024, o Sr. Presidente de Junta trouxe para o cenário mediático nacional boas e justas reivindicações sobre um problema sentido pela população em relação ao aumento da criminalidade na sua freguesia e, mais especificamente, naquela área. Também, obviamente, na Baixa, também, obviamente, noutras áreas conexas, mas também naquela área. E na altura, em julho, parecia quase que Lisboa estava em colapso em termos de segurança, havendo, pelo seu discurso, não vou aqui citar aqui questões, mas, por exemplo, nomeadamente citou a questão dos falsos sem-abrigo, que estavam na rua para vender droga e assaltar casas, alertou para as violações e, portanto, fez... Aliás, houve uma sessão descentralizada da Assembleia Municipal na sua freguesia, onde aí já nem era o Sr. Presidente Junta a falar, nem eu, nem ninguém, eram os próprios populares que ali iam batendo o pé e, naturalmente, reclamando em relação à questão da segurança e, curiosamente, Sr. Presidente, e curiosamente associando-a também à imigração. O senhor estava lá, eu estava lá, as gravações estão feitas e as pessoas estavam lá. Aquele tabu que nós não podemos dizer em lado nenhum, porque estamos proibidos pelo politicamente correto, mas que, não, estamos, mas que foi dito e que era dito junto à população. Ora, Sr. Presidente, e o Sr. Presidente reconhece que de facto houve aqui alguma reação a quente. A operação de Martim Muniz é uma de muitas operações. E próprio Sr. Presidente reconhece que provavelmente haverá necessidade de haver mais operações. Provavelmente aquela, naquele dia, naquela hora, não terá tido os resultados esperados que a polícia esperava. Não sei, não sabemos. Cada um de nós poderá ter a sua interpretação. Eu confio na avaliação técnica da polícia, não na apreciação política ou na apreciação moral que faço sobre a polícia. O que eu sei é que na manifestação de protesto contra a atividade policial, contra aquela operação policial, que aliás que foi recuando gradativamente no seu âmbito e no seu escopo, acabou por ser uma espécie de manifestação pelo diálogo e pela paz, basicamente. Portanto, começou muito e depois foi recuando em termos políticos. Acontece é que a maior parte das pessoas que foram a essa manifestação regressaram às suas casas tranquilas e as pessoas que ali vivem continuaram a viver, os seus fregueses. E no dia seguinte os seus fregueses assistiam a uma rixa entre gangues rivais com 7 pessoas enviadas para o hospital. E nos dias seguintes aconteceram mais violações, não só naquela rua, como muito bem disse, a Moraria não é o Bem Formoso e o Martim Muniz não é a Moraria, portanto, mas naquelas imediações aconteceram. E isto para dizer que, para falarmos com responsabilidade sobre a matéria, e muito bem citou o relatório da PSP, exatamente nos mesmos termos que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, citou. A grande diferença é que aquilo que o senhor aqui diz não vai fazer brado nas redes sociais e nenhum dos senhores deputados mais influencers vai referir-se às suas declarações. É que, de facto, no seu todo a criminalidade diminuiu, mas em algumas zonas aumentou. E precisamente é na sua zona onde o senhor Presidente de Junta acabou de referir e acabou de confirmar. Porque todos sabemos, e os dados também indicam, e aumentou a criminalidade na sua freguesia. Uma freguesia que se torna mais mediática por razões várias, culturais, que não vêm agora aqui ao caso. Sobre a videovigilância, é preciso percebermos que existe um enquadramento legal que torna o processo de instalação de videovigilância necessariamente cuidado, algo moroso, porque há um conjunto de pareceres de verificação que são necessários ocorrer. O plano de vigilância que estava previsto eram de mais 99 câmaras, não naquela zona, e, portanto, vamos ter de rever provavelmente isso. Caixo de Sodré, restauradores, Ribeira das Naus, Campo das Cebolas. Há um problema, de facto, com bares e com restaurantes, que advém também do licenciamento zero, uma legislação herdada do governo anterior e que provavelmente teremos todos de revisitar. Portanto, que facilita, se calhar, exatamente,
Sou
é tado, isso mesmo.
Deputado, terá que terminar, que já cedeu o seu tempo.
Peço, muito obrigado, Sr. Presidente, que temos que revisitar. E sobre o policiamento, é verdade, em Lisboa faltam mais de 2 mil polícias. E, portanto, com isto não há milagres, mas estamos a fazer o que podemos, penso que podemos fazer tudo bem. E agradecer, Sr. Presidente, a sua intervenção construtiva, lúcida, sensata. O senhor é uma referência dos autarcas de Lisboa e assim continuará a ser. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora ao Partido Socialista. O deputado Pedro Vaz tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Dr. Miguel Coelho. É sempre um gosto revê-lo, nesta que também é a sua casa. Agradecer-lhe o facto de se ter disponibilizado para estar aqui connosco. Oh, Sr. Presidente, se calhar fazemos aqui interpretações diferentes daquilo que o Sr. Presidente disse, que logo sendo que aquilo que disse é factual. Aquilo que o Sr. Presidente disse foi que não se revia, pelo menos foi o que eu ouvi, que não se revia naquela forma de fazer uma operação, foi o que eu percebi, e foi o que disse aqui, disse no passado e disse agora. E depois, daquilo que eu percebi, ou aquilo que eu ouvi, foi que o Sr. Presidente disse que não há raças nem etnias que são mais propensas à criminalidade que outras, que são todas da mesma maneira, da mesma forma, foi o que eu ouvi. Portanto, estar a querer relacionar, querer relacionar imigração com criminalidade, já foi feito, tentado fazer aqui uma correlação, não foi isso que eu ouvi do Sr. Presidente. O Sr. Presidente assinalou, e bem, que existem problemas de segurança na freguesia de Santa Maria Maior. Disse-nos, inclusive, que é um fator positivo ter havido a diminuição da criminalidade em Lisboa, mas que no território no qual é Presidente de Junta, isso não se verificou. O Sr. Presidente disse ainda, e eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente, já agora, se, a título, para nós aqui no Parlamento sabermos, o Sr. Presidente referiu aqui questões muito essenciais e que não são dores, do que me lembro. Eu ouço o Sr. Presidente dizer isto há algum tempo, esta parte, e já agora, se tivesse informação adicional que nos pudesse dar do que é que está a ser feito no sentido de atender às reivindicações da população, não é do Sr. Presidente, da população. Que falta iluminação pública. Eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente que demarcha que o município de Lisboa tem feito no sentido de reforçar a iluminação pública em Santa Maria Maior, porque todos nós sabemos, não é só a sensação de segurança. Quando as zonas estão bem iluminadas, são de facto mais seguras. Depois o Sr. Presidente falou dos horários dos bares. O licenciamento zero, de facto, a legislação do licenciamento zero permite haver bares a funcionar 24 sobre 24 horas. Mas, do que eu me lembro, a legislação determina que os municípios podem, querendo, limitar em determinadas zonas os horários dos bares. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente de Junta se foi feita alguma demarcha ou algum movimento por parte do município de Lisboa sobre essa matéria. Segundo, a regulamentação dos guarda-noturnos. O Sr. Presidente tem falado muito da falta de regulamentação dos guardas-noturnos, que também é uma regulamentação municipal. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente de Junta se nos pode dar alguma informação adicional sobre essa matéria, em que estado está essa regulamentação no município de Lisboa. Por fim, Sr. Presidente, videovigilância em Lisboa. Do que eu me recordo, estavam instaladas em 2016 no município de Lisboa 26 câmaras de videovigilância, essencialmente no bairro Alto, e que foi encetado um processo para instalar mais 216 câmaras de videovigilância na cidade. Processo esse que seguiu os seus trâmites legais, nomeadamente junto da CNPD, e das entidades necessárias sobre essa matéria e que foi concluso em 2020. Ora bem, as câmaras de videovigilância depois precisam de ser adquiridas e do que eu me recordo, em 2020 estava um concurso público em preparação no município de Lisboa para a aquisição das 216 câmaras de videovigilância. Eu acho que em 2022, salvo erro, foram instaladas 27 dessas câmaras, dessas 216 que tinham o processo em curso antes do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, tomar posse. Foram instaladas 7, salvo erro, no Mirador de Santa Catarina. Mas do que eu me recordo, já agora, a maior parte das localizações dessas 216 câmaras situavam-se todas em zonas do território de Santa Maria Maior. Ó, Sr. Presidente, eu queria lhe perguntar o seguinte. Foi instalada alguma câmara entre 2021 e o dia de hoje na freguesia de Santa Maria Maior, que era onde estaria a maioria destas 216 câmaras? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vanessa? Passaria agora então ao grupo parlamentar do Chega, sou deputada. É só no fim. Vanessa Barata, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, cumprimento, assim como os senhores deputados. A propósito das operações policiais no âmbito da Operação Portugal Sempre Seguro, mais concretamente aquela que aconteceu no Martim Moniz em dezembro do ano passado, já tivemos aqui ontem o senhor diretor da PSP. Que nos elucidou afirmando que foram vários os crimes graves e violentos que se têm registado naquela zona que levaram à operação policial, dizendo inclusivamente que no último ano houve 52 denúncias só daquela zona de uso de armas, homicídios, violações, tráfico de droga, auxílio à imigração ilegal e exploração laboral. Eu devo dizer-lhe, Sr. Presidente da Junta, que foi com absoluta estupefação que ouvi Vossa Excelência afirmar à comunicação social que esta operação foi show-off, que se trata de uma instrumentalização da polícia e, em horário nobre, disse ainda, com todas as letras, que esta operação foi racista. Eu gostava de perguntar se depois de termos aqui o Sr. Diretor da PSP a explicar que têm sentido um aumento de criminalidade, que têm recebido queixas de crimes violentos na zona, depois de vermos a sondagem, inclusivamente da Pitagórica, a mostrar que a maioria dos inquiridos concordou com a operação policial e com os moldes em que foi feita. Pergunto se mantém que a operação foi racista. Não sei se foi, como disse, de reagir a quente ou se pretende retratar-se desta afirmação. É que em julho de 2024, não vai assim há muito, a Junta de Freguesia que presido organizou uma sessão pública de denúncia para alertar para a degradação da segurança na zona, falando-se em vandalismo, assaltos, tráfico e consumo de droga, à vista de todos, agressões e homicídios. Foi a Junta de Freguesia, presidida por Vossa Excelência, que reportou e assumiu esta situação, dizendo inclusivamente, vou citá-lo, a segurança não pode ser tratada como uma estatística, mas sim como uma realidade. Santa Maria Maior não tem competências, daí deixamos este apelo à Câmara de Lisboa e ao Governo. Curiosamente, depois do almoço de dia 20 de dezembro com o líder do Partido Socialista e o líder da comunidade de Bangladesh, parece ter mudado de opinião, dizendo que afinal a operação policial, que é uma ação para que as ruas fiquem mais seguras, foi inaceitável. Foi inaceitável e diz que temos de separar a questão da imigração da questão de segurança. A pergunta que eu faço é, o que é que o fez mudar de ideias após este almoço? Numa freguesia que é caracterizada pela enorme percentagem de residentes imigrantes, que tem uma incidência de criminalidade relacionada com a imigração, nomeadamente denúncias do crime de auxílio de imigração ilegal e exploração laboral que está associada à imigração. Como é que se pode separar a imigração da segurança? Afinal, qual é o objetivo? Garantir a segurança dos moradores ou proteger os imigrantes? Disse também recentemente que era a favor das câmaras de
vigilância. Houve aqui um lapso, já só para a sua informação, vai já com três minutos.
Sim,
e tal.
Bem, eu vou concluir. Obrigada.
Vou-lhe dando nota.
Obrigada. O Sr. Presidente disse também recentemente que era a favor das câmaras de vigilância, que também já foi falado aqui, mas que é preciso mais. E eu pergunto ao Sr. Presidente da Junta se o mais a que se refere não comporta operações policiais de prevenção e fiscalização de criminalidade. Como é que nós vamos assegurar que Santa Maria Maior é segura sem operações policiais. Claro. Parece-me evidente que estas operações são absolutamente necessárias. E o Sr. Presidente da Junta, já aqui, agora, acabou de confirmar isso, que não se revê, mas que é necessário. Seja lá o que isso significa, não sei. O Sr. Presidente poderá elucidar-me. Por último, eu pergunto, como Presidente da Junta, sente-se responsável pela segurança dos seus fregueses? Quem é que são os responsáveis por esta segurança? Quem é que pode garantir que mais mulheres não sejam emboscadas e violadas nas ruas da sua freguesia? Quem é que vai ser responsável pela prevenção do tal tráfico de droga que tanto menciona e que prolifera na freguesia de Santa Maria Maior? Quem é que vai ajudar as pessoas que vivem no meio de uma comunidade que acha normal resolver desavenças políticas à facada e à paulada na sua freguesia? São estas as perguntas que eu tenho. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora à Iniciativa Liberal. Sr. Deputado André Amaral tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia por ter comparecido hoje aqui. Eu tinha uma série de perguntas que talvez para obter um melhor esclarecimento eu preferia colocá-las e obter a resposta, ou seja, imediata. Não é possível, pronto. Nesse caso, eu... Com certeza. Era só por uma questão de maior celeridade e eficiência. Sr. Presidente, antes desta operação especial, policial, o senhor alertou para problemas de segurança na freguesia a que preside e chegou mesmo a organizar sessões com cidadãos onde eles puderam expressar as suas preocupações sobre o aumento da criminalidade, incluindo o tráfico de droga, agressões, assaltos. No entanto, condenou, como aliás já referiu aqui, veementemente uma operação policial que visava precisamente responder a esses problemas. A pergunta que eu lhe faço é porque é que mudou de opinião. Também manifestou, nas suas declarações que já hoje aqui prestou, que conhece bem a freguesia a que preside. Tem essa competência e, aliás, é precisamente por isso que está a ser ouvido aqui na Assembleia da República. Se discorda da ação da PSP, poderíamos dizer que se considera mais apto que a PSP para decidir a melhor forma de atuar? Terceira pergunta. Disse que a polícia deveria deslocar-se a outras zonas da freguesia a que preside. Que tipo de formas de atuação é que propugna para outras zonas da freguesia ou se são as mesmas ou semelhantes àquelas que aconteceram na Rua do Bem Formoso? Foi aqui já referido, aliás, o Sr. Presidente também já referiu isso mesmo, a criminalidade desceu em Lisboa, mas aumentou na freguesia de Santa Maria Maior. Considera que o aumento da criminalidade na sua freguesia significa um falhanço na sua relação institucional com a Câmara Municipal de Lisboa ou até mesmo um falhanço do seu mandato enquanto Presidente da Junta de Freguesia? Gostaria também de lhe perguntar se ao longo do seu mandato a estratégia de atuação da PSP na resposta aos problemas da criminalidade que identificou foi diferente daquela que assistimos no dia 19 de dezembro. E mais ainda uma outra pergunta relativamente ao seu pedido de demissão da Ministra da Administração Pública. Gostaria de ser esclarecido se defendeu a saída da ministra devido a falhas estruturais ou políticas da parte da ministra da administração pública, se considera que falta uma orientação estratégica do governo para lidar com os problemas de insegurança que identificou existentes na sua freguesia. Esta pergunta é-lhe colocada no sentido que, enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, considero que está... tem um conhecimento no terreno, possivelmente até melhor que o da Ministra da Administração Interna. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Fábio Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho. Quero começar por agradecer de forma muito fraterna o esclarecimento que aqui fez O país estava habituado, do ponto de vista da organização administrativa, a confrontar-se com a realidade do Grande Porto, da Grande Lisboa, e desde há uns tempos para cá, por razões que explicam mais a racionalidade da hipermediatização do que necessariamente a organização administrativa, passámos a conhecer o Grande Bem Formoso e o Grande Martim Muniz. Ou seja, qualquer coisa que acontece na freguesia de Santa Maria Maior, Arroios, Misericórdia, seja o que for, passou a ser na Rua do Bem Formoso. A Rua do Bem Formoso, no discurso político ou mediático de direita, passou a ser a maior avenida do país. Acho que tem uma extensão maior da Almirante Reis, aliás, era ali ao lado. Qualquer coisa que aconteça dentro das fronteiras da cidade de Lisboa, desde o Castelo até à Lapa, passou praticamente a caber no Martim Muniz ou na Rua do Bem Formoso. Eu agradeço ao Sr. Presidente da Junta ter explicado a um conjunto de intervenientes políticos aqui que a Rua do Bem Formoso começa no Intendente e acaba no Martim Muniz, e o Martim Muniz está entre o Hotel Mundial e a Rua da Palma, onde aliás se situa uma das maiores quadras da cidade de Lisboa, e como é sobre isto estamos a discutir, vamos ao concreto. Segundo, pedia-lhe um comentário, porque é de segurança que temos que falar, e dos problemas de segurança deste mesmo território, que existem, o Sr. Presidente da Junta tem chamado a atenção, e é por isso que é importante nós debatermos seriamente sobre a ponderação e a avaliação daquelas duas atuações policiais, a primeira que aconteceu do Portugal Sempre Seguro, que foi comentada em direto pelo Sr. Ministro da Presidência em dezembro, Leitão Amaro, hipermediatizada, e uma segunda, que é o objeto deste mesmo requerimento, e quero cumprimentar por ter aceitado vir dialogar com os deputados da Assembleia da República, não nos cabe fiscalizar o seu trabalho como Presidente da Junta, nem fiscalizar a sua relação com o Presidente da Câmara, e queria sublinhar isso, que levou a que um conjunto alargado de cidadãos, de forma aleatória, fossem encostados à parede, a uma quinta-feira à tarde, na Rua do Bem Formoso. E a primeira pergunta que lhe quero fazer, apesar de em parte já ter dado a resposta, é se este tipo de operação policial contribui para os problemas de segurança que Vossa Excelência identifica. Ou seja, se pode deduzir que há uma séria ponderação e avaliação com base nos elementos que Vossa Excelência, aliás, tornou público de forma reiterada, se combate, se reprime, se previne com aquele tipo de operação. Porque já que estamos a entrar em domínio que é mais tipo da Assembleia de Freguesia ou da Assembleia Municipal, darei também, não me irei eximir, dar o meu contributo. Quem conhece aquela freguesia, quem é freguês daquela freguesia, quem trabalha naquela freguesia, pergunta-se há anos porque é que não se resolveu o problema do espaço público que durante anos se arrasta no Martim Muniz e que agravou os problemas de dependência, de criminalidade ligada a fenómenos de exclusão social, e como se desintegraram equipas que respondiam àquelas populações, que levou ao agravamento e o aumento de certo tipo de criminalidade que não se resolve com operações mediatizadas. Como se prova por esta mesma audição, repare, o facto de nós estarmos a debater uma operação policial ou duas operações policiais é porque há desconfiança sobre elas, porque a intervenção policial deve ser objetiva, sóbria e atender à realidade concreta do crime. Eu tenho as mais sérias dúvidas que o problema de dependência que existe e do mecanismo das redes de tráfico de droga que operam ali, que estão identificadas, toda a gente sabe a sua origem, conhece as ruas, quem vive e trabalha naquela freguesia, conhece. Não acontece no Martim Muniz nem na Rua do Bem Formoso. E agora a grande questão que se deve colocar é: contribui a administração interna para a segurança pública na sua freguesia, tornando a atuação policial motivo de alarme social, de dúvida ou de debate partidário? Claro que não. O que é que nós precisamos ali na freguesia, já que estamos no registro de debate autárquico, mas como é evidente que se interliga com o quadro das nossas competências? Precisamos de melhorar a iluminação pública, sem sombra de dúvida. Precisamos de recuperar equipamentos e intervenção que previna, nomeadamente, o consumo de drogas injetáveis e que permita reconexão com parte da população que ali reside. Precisamos urgentemente de um programa para resolver o aumento da população sem abrigo que se tenha alargado e que aumenta a percepção de insegurança. Precisamos urgentemente de intervir no Martim Muniz e de requalificar toda aquela zona, sem sombra de dúvida. Precisamos de policiamento de proximidade, de trabalho comunitário, em vez de operações espetaculares que criam desconfiança entre os líderes comunitários, entre os comerciantes, entre a população que reside naquele mesmo território. Portanto, concluo e pergunto-lhe Se o Sr. Presidente da Junta não teria o seu trabalho mais facilitado se a intervenção policial e se a atuação dos responsáveis da administração interna não seguissem critérios sérios de investigação criminal, ponderações objetivas que estão tipificadas, que estão nas normas, que determinam como é que a polícia deve intervir, e se não ganhávamos todos, enquanto fregueses de Santa Maria Maior, de Arroios, das freguesias circundantes do Conselho de Lisboa, e com isto concluo, se isto deixasse de ser um tema de polarização e se, em vez disto ser matéria de sondagem, fosse matéria de garantir a segurança das cidadãs e dos cidadãos, tendo eles residentes naquelas freguesias, sendo eles cidadãos nascidos em Portugal ou nascidos fora de fronteiras. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Palmo Acho, do LIVRE, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser breve, até porque grande parte das perguntas que queria fazer já fiz na apresentação do requerimento. Não posso, no entanto, deixar de dizer que é curioso nós ouvirmos frequentemente alguns senhores deputados e senhoras deputadas insurgirem-se contra o politicamente correto e já não se podem dizer determinadas coisas quando acabam de as dizer. Portanto, não se pode associar a insegurança à imigração, mas isso é feito nesta casa, então, todos os dias, diariamente, é feita essa associação, ainda que todos os dados nos digam o contrário, ainda que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia venha aqui e nos diga exatamente o contrário. Portanto, o objetivo desta audição é precisamente ouvi-lo enquanto Presidente de Junta que está no terreno, que fala com as pessoas da sua freguesia, com os comerciantes, com os imigrantes, com as pessoas com nacionalidade portuguesa, com todas as pessoas que lá passam diariamente e que conhece essa realidade e que nos pode dar uma perspectiva que, do nosso ponto de vista, e foi por isso que fizemos o requerimento, é uma perspectiva única de retirar esta vontade que existe de pôr o foco nesta freguesia e pôr o foco nesta região, porque não é desta região da cidade de Lisboa, que não é inocente, do nosso ponto de vista. Não é inocente que o alvo, neste momento, seja a Rua do Bem Formoso, o Intendente, o Martim Muniz, a freguesia de Santa Maria Maior no global. É verdade, e isso também nunca não podemos negar, é verdade que há questões de segurança, há problemas de segurança, os dados dizem-nos isso e, portanto, não vamos negar os dados que já todos conhecemos. A criminalidade na cidade de Lisboa baixou nos últimos 10 anos, naquela região aumentou. Portanto, precisamos de olhar para isso com seriedade. Mas o Sr. Presidente de Junta também nos disse que aquilo que o preocupa mais são os crimes que estão relacionados com o tráfico de droga, as questões do consumo de droga, etc., que é também matéria com a qual nós nos devemos preocupar. Aliás, o LIVRE tem alertado, e temos apresentado propostas nesse sentido, para o desinvestimento que há nesta área. Depois do nosso país ter feito um trabalho reconhecido internacionalmente nesta matéria, a verdade é que deixámos de fazer esse trabalho da melhor maneira, deixámos de dar os recursos necessários a essa área. O ICAD tem-se queixado reiteradamente de falta de recursos e, portanto, isso é uma matéria que é competência da Assembleia da República e do nível político nacional. Não é o objetivo desta audição também fazermos política autárquica. Mas também, quando falamos do policiamento e quando falamos da segurança, também parece que há quem não tenha percebido que a questão não é haver quem defenda que a polícia passe na freguesia, haver quem defenda que a polícia não passe na freguesia. Não é isso que está em causa. É qual é que é o tipo de intervenção que a polícia tem naquela zona da cidade e especificamente neste tipo de operações. Se estas operações contribuíram ou não para aumentar a sensação de segurança das pessoas naquela zona da cidade. Já que estamos no domínio das políticas baseadas em perceção, então, ao menos que tenha melhorado essa perceção. Porque aquilo que nós também temos interpretado das intervenções públicas que o Sr. Presidente da Junta tem feito, não é neste sentido, é no sentido de melhorar o policiamento de proximidade, melhorar o policiamento que não é feito com grandes operações aparatosas e mediáticas para se mostrar que se está a fazer algo relativamente à segurança. É o polícia que passa naquela rua todos os dias, é o polícia que fala com os comerciantes, é o polícia que fala com as pessoas, que fala com os idosos que sabem que se houver um problema podem contactar. É a polícia que passa à noite, como o Sr. Presidente da Junta disse e muito bem, e por isso também gostava de perguntar que programas deste tipo de policiamento de proximidade é que existem naquela freguesia, porque para resolver os problemas que ali existam de segurança não é com percepções ou combater percepções que os vamos resolver, é combater os problemas concretos que lá existem e com os métodos adequados que nós os conhecemos. E não, a nós não nos parece que estas mega operações sejam o método mais adequado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, não havendo mais nenhum grupo parlamentar para questionar, eu iria passar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. Tem 15 minutos para fazer as respostas, para dar as respostas a todos os grupos parlamentares.
São tantas as perguntas.
Mas algumas são repetidas.
Eu começava já por esclarecer aqui uma questão, porque um senhor deputado, acho que foi o deputado da Iniciativa Liberal, me perguntou se eu considerava isto um falhanço do meu mandato, esta questão da insegurança ou a minha relação institucional com o Presidente da Câmara. Eu devo dizer uma coisa, em relação à segurança, se há falhanço de alguém, também é da Assembleia da República, não é de certeza das juntas de freguesia, que não têm na legislação uma única vírgula em matéria de contribuições legais em matéria de segurança. Portanto, nesse aspecto, de maneira nenhuma. Em relação ao Sr. Presidente da Câmara, eu gostava de dizer o seguinte... Eu tenho uma relação cordial e simpática com o Sr. Presidente da Câmara. E a minha forma de estar na política não é numa linguagem agressiva. Faço um grande esforço para nunca ser agressivo na minha linguagem. E, naturalmente, assumindo as divergências, tenho que assumir. E, nesta matéria, eu tenho uma profunda divergência com o Sr. Presidente da Câmara, sobretudo porque ele fala, mas não faz nada. É só isto que eu quero dizer. Ele fala, mas não faz nada. Estou aqui a plagiar um conhecido comediante português, mas aplica-se bem ao Sr. Presidente da Câmara, porque ele, sobre segurança, tem um discurso. Polícia Municipal, mais poderes, mais poderes, mais poderes. Eu até digo, nada contra, mas a Polícia Municipal tem que fazer aquilo que está atribuído na lei, que é mais patrulhamento, mais fiscalização dos horários. E eu tenho uma ótima relação com a Polícia Municipal e reconheço que a falta de efetivos é um problema. Daí a videovigilância, porque câmaras de videovigilância ajudam a atenuar a falta de polícias, porque rentabiliza aqueles que estão ao serviço e até acho que quem está à frente das câmaras não tem que obrigatoriamente ser um polícia para depois avisar, está ali a haver um problema, desloca, isto é. Portanto, nesta matéria eu tenho esta profunda divergência e, de facto, notei alguma expressão, mas é uma parte interpretativa minha, posso estar profundamente errado, de decepção do Sr. Presidente da Câmara quando soube que a criminalidade estava a diminuir na cidade de Lisboa. Isso notei. Agora, em Santa Maria Maior não está a diminuir, aí estamos de acordo, não está a diminuir. E eu peço desculpa, como sou um Presidente de Junta atento e como as pessoas vêm ter comigo, fui o primeiro a alertar alto lá que isto aqui não está, como se diz, no resto ou como se percepciona para o resto. E, de facto, não está. Gostava de dizer o seguinte, peço desculpa, foram tantas as perguntas. Eu tenho 72 anos de vida política, já privei com muitos... O Sr. Carlos Reis não me deixa falar hoje, não é na Assembleia Municipal e é aqui, ó Carlos, pá, tem calma. Eu bem sei que sou do Benfica e tu és do Sporting, mas tem lá calma, pá. Mas enfim, pá, mas eu tenho...
Eu agradeço que deixem o Sr. Presidente... Isto não é a Assembleia Municipal, não é a Assembleia Municipal.
Eu tenho 72 anos de idade e muitos anos de vida política. Já trabalhei com muitos líderes notáveis no partido e conheci líderes notáveis de outras forças políticas. E ouvi o Dr. Mário Soares dizer uma vez... com grande clareza, na Assembleia da República, só os burros é que não mudam de ideia. Eu não sou burro e não mudei de ideias, mas confesso que não usaria agora, e não tenho problemas nenhums em admitir agora, em classificar, como não classifiquei aquela ação como racista. E disse, e tive o cuidado de dizer,
passível de interpretação racista. Não sou um expert em segurança, estou já a responder aqui uma pergunta, portanto, não percebo nada de segurança, não sou um expert em segurança, procuro fazer declarações baseadas no meu bom senso e naquilo que me parece também que, opinativo, todos nós temos direito a ter uma opinião. Pareceu-me que aquela ação, para os meios usados, teve resultados pouco expressivos e foi uma espécie de pesca de arrasto que não é agradável ver nem sentir. Ainda por cima, quando o arrasto é tudo o mesmo peixe, era tudo gente de pele castanha e, portanto, de facto, foi de facto uma coisa desagradável. Agora, também digo, há criminosos entre os imigrantes, é óbvio, estou a falar, se não se importam, há criminosos entre os imigrantes, claro que também há, como há em todas as etnias. Há pessoas que se dizem, contrariamente ao que foi dito, também há tráfico de droga no Martim Moniz e na Rua do Bem Formoso, junto à fonte que está lá. Estamos fartos de dizer, esta fonte aqui está cheia. Agora, passeiem-se lá, são todos os meus convidados, e vão ver quem lá está a traficar droga, e se calhar tem alguma deceção, mas quer dizer, claro que, claro, deceção rássica, deceção de perceção. Claro que há. E há quem consuma droga de todas as cores, de todas as raças, de todas as etnias. Claro que há. E é por isso que eu coloco sempre esta questão. Vamos discutir comportamentos e não raças. Porque senão o discurso da segurança está inquinado e não vamos resolver nada. Comportamentos sim, e não raças. Claro que sim. E isso é a minha perspectiva. Tenho o direito a ter esta e os seus deputados certamente têm o direito a ter outra, mas esta é a minha perspectiva. E não poderei nunca mudar nesta perspectiva que eu tenho. E, portanto, sim. Portanto, eu não associo a criminalidade à imigração. Claro que há imigrantes criminosos. Claro que há. E mudando até a tipologia agora de novos imigrantes que estamos a receber, a situação está a piorar e não quer dizer mais do que isto agora. Portanto, os senhores andam por ali, vão perceber, está a piorar. Mas, senhores deputados, o tráfico da droga, como aqui foi dito, toda a gente sabe quem o domina naquele território. Toda a gente sabe quem o domina. E, portanto, claro que sim, que nós temos ali muitos problemas e é preciso intervir. Agora, o que eu entendo é que, sendo eu um homem de esquerda que acha que é preciso haver uma componente repressiva sempre que necessário, há um trabalho a montante que tem que ser feito forçosamente para evitar ou para fazer com que a componente repressiva seja a menor possível e seja a desnecessário, o mais desnecessário possível. Isto é, se a cidade for uma cidade iluminada, e a questão aqui, senhores deputados, não é substituir lâmpadas, não é, é pôr um novo tipo de iluminação que seja dissuasor de práticas criminosas na rua. E isso tem estado a exigir ao Sr. Presidente da Câmara, exigir, entre aspas, a solicitar, a pedir, por escrito, várias vezes. Há muito, não foi só a partir de julho do ano passado. Há muito tempo que é preciso repensarmos a iluminação na cidade de Lisboa. Estes candeeiros estão obsoletos, não têm boa iluminação. Temos que ter projetores para a rua. Olha, a Junta, nos seus edifícios, põe projetores para a rua. Mas a Junta não pode fazer iluminação, não tem essa competência legal, nem pode ter. A videovigilância, já falámos, foi-me perguntado aqui muito pela videovigilância. Eu acho que há um erro base à partida, que aliás, dou de barato até já vem atrás. Ela está muito feita para proteger o turismo, não está feita para proteger quem reside ali. Portanto, é preciso pensar nesta matéria. E não defende em todo sítio. Aliás, custa-me um bocado ter que defender a videovigilância, porque eu reconheço que é também, apesar de tudo, uma agressão aos direitos, liberdades e garantias. O que eu acho é que, nos dois pés e nas duas medidas, face às situações graves que acontecem, e ser violado na rua é grave, claro que é grave, meio uma pessoa ser esfaqueada na rua, claro que é, pode ser classificado como pequena criminalidade, mas é grave. Então é preciso pôr videovigilância nos pontos quentes, onde toda a gente sabe que estas coisas acontecem, para que diminua este impacto e este tipo de incidências. Bom, e à medida que entrarem mais polícias, bom, depois até pode haver um programa de descontaminação da própria videovigilância, mas quando não houver, é um instrumento importante para ajudar a combater a crise. E depois, claro, o consumo de álcool na rua provoca uma grande disrupção em espaços pequenos, em praças e pracetas pequenas, as pessoas não estão a beber no Parque das Nações, no palco das Jornadas Mundiais, estão a beber em praças muito pequenas, algumas menores que esta sala, fazem barulho, partem garrafas, fazem as necessidades na rua, se alguém morador refila, ainda arrisca-se a levar pancada, e estão lá os dealers ao lado depois a vender droga, e portanto isto tem que acabar, de facto tem que acabar. E aí eu acho que a polícia tem que agir, e se tiver que agir à moda do bem formoso em sítio pequeno, que haja. Mas estão ali, está ali a acontecer qualquer coisa de grave naquele momento, tem que agir. O que me espanta é quando não está a acontecer nada de grave num determinado momento e aconteçam coisas, e portanto, claro que sim, isso aí, devo dizer, não tenho problemas nenhuns, e os meus amigos da esquerda podem, e do meu partido podem ficar muito zangados comigo, mas é isto mesmo que eu penso. É preciso, precisamos de polícia que haja com segurança, como me incomoda ver polícia serem insultados, serem ameaçados, serem agredidos e as consequências penais serem muito pequenas. Não, eu sinto-me inseguro com isso. Aí está, os seus deputados também deviam pensar nestas questões. E tal, o licenciamento zero. O licenciamento zero, ao contrário do que foi aqui dito, não nasceu no governo anterior. Não nasceu. Nasceu, por acaso, com o governo do engenheiro José Sócrates. Mas depois foi muito ampliado pelo governo de Passos Coelho, era secretário de Estado, ou então, senhor ministro, Adolfo Mesquita Nunes, que foi quem alargou o licenciamento zero a toda a área turística. E, portanto, estamos a pagar as favas, se calhar foi tudo bem intencionado, mas agora estamos a pagar isso. E eu acho que devia haver uma exceção para os centros históricos. Não devia haver licenciamento zero nos centros históricos das cidades. Esta é a minha posição e tenho ouvido isto dizer de outros autarcas de juntas de freguesia e também de outras cidades tenho ouvido dizer isso. Não devia haver licenciamento zero nos centros históricos das cidades. Bom, é claro que eu defendi a saída da Sra. Ministra, mas antes de mim já muitos defendiam a saída da Sra. Ministra e, portanto, acho que sim. Eu não tenho, quer dizer, assistimos a uma conferência de imprensa com todos os diretores nacionais da polícia e depois acontece o que está a seguir, é evidente que eu acho que a Sra. Ministra deveria ter assumido responsabilidades políticas nesta questão.
Srs. Deputados, eu agradeço. Eu penso que as pessoas estão interessadas em ouvir a resposta, uma vez que fizeram perguntas.
Eu penso que já fui respondendo a muitas e
muitas
perguntas.
E não se consegue ouvir, dado o barulho da sala.
Foram feitas, muitas e muitas perguntas que me foram feitas, mas eu queria, não sei que tempo é que estou ainda. Ainda faltam 5 minutos. Eu queria aproveitar para dizer aqui uma coisa, porque tem passado muito na comunicação social. E devo dizer, quando o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, que eu agradeço também a sua intervenção e até a primeira consideração, eu vim aqui de livre vontade, a Assembleia da República não fiscaliza o poder local e, portanto, não fiscaliza as juntas de freguesia, mas tem passado muita ideia que em Santa Maria Maior se passam atestados de residência a granel. Bom, e que há prédios com 1000 atestados e que chega lá qualquer pessoa com 2 testemunhas e tem logo um atestado. Eu mandei verificar, como calculam, o Presidente da Junta não está a instruir um processo de estado de residência, dá orientações, mas poderia ir antes, mas manda, vejam lá de 2020 a 2025 quantos atestados passámos na Rua do Bem Formoso e quantos atestados passámos com testemunhas. E devo responder, com testemunhas passámos 0 atestados. Em Santa Maria Maior não há um único atestado passado com 2 testemunhas. Portanto, poderá ser um problema de outras freguesias, de Santa Maria Maior não é. E de 2020 a 2025, no Bem Formoso, bem sei que é um número, até se calhar, excessivo, mas longe daquilo que tem-se dito para aí, passar na toda a rua do Bem Formoso, da parte que diz respeito à Junta, passaram-se, porque há uma parte que é da Junta ao lado, passaram-se 1.149 atestados de residência de 2020 a 2025 na Rua do Bem Formoso. E aquela ideia que há um prédio que tem só um prédio que tem 100 ou tem 1.000, também vejam lá por moradas onde é que isto está. E há de facto um prédio, desculpa, tenho que pôr os óculos porque isto já não é a mesma coisa. Há de facto um prédio que tem... Há 2 prédios que têm 26 atestados de 2000 na mesma morada. É muito, acredito que sim. Mas, apesar de tudo, senhoras e senhores, não são os tais 100 atestados ou 1000 atestados que só há num prédio, não sei o quê. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas gostam muito de ajudar a comunicação social a empolar informações. Ouvem uma informação qualquer de um transeunte, só ali estão mais de 1000 e acham que isso é verdade. Mas não é verdade, senhores, não é verdade. Não é verdade. E, portanto, gostava aqui de dar este esclarecimento que, de facto, não é assim. E, portanto, sim. E quando temos situações das quais, e chama a atenção mais uma vez, as juntas de freguesia não são autoridades com poder de investigação. Mas quando temos situações que, apesar de tudo, nos possam chamar a atenção, comunicamos às autoridades competentes, atenção, está-nos a aparecer aqui qualquer coisa. E também devo dizer aos senhores deputados que quem vai pedir um atestado de residência à Junta tem que apresentar um contrato de arrendamento certificado pelas finanças. Nós não passamos atestados a quem nos apresentar o contrato de arrendamento certificado pelas finanças. E, portanto, e com isto tudo, estamos nestes números, o que é muito longe do que aquilo que os seus deputados imaginam ou gostariam que fosse que acontecesse em Santa Maria Maior, porque não o é. Era só isto que eu queria aproveitar para dizer, Sra. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para lhe agradecer ter, de facto, tido a disponibilidade e a amabilidade, no fundo é uma amabilidade, porque aceitou um convite, não era obrigado a vir aqui, e desejar-lhe um resto de bom trabalho, que já vi que se figura difícil na freguesia do Santa Maria Maior.
Fantástico.
Muito obrigada.
É fantástico.